Bom dia, amados ouvintes da Leitura Diária Bíblica. A paz de Deus com todos. Meu nome é Richard. É um prazer imenso de estar aqui com vocês neste dia 23 de agosto de 2012. E hoje nós iremos ler o primeiro livro de Jó, capítulo 8, versículo 1, ao capítulo 11, versículo 20. Estamos indo usando a tradução Nova Versão Internacional. Façamos a leitura, queridos, guiada pelo Espírito Santo. Então Bildade de Suá respondeu: até quando você vai falar desse modo? Suas palavras são um grande vedaval. Acaso Deus tem força à justiça? Será que o Todo-Poderoso torce o que é direito? Quando seus filhos pecaram contra ele, ele os castigou pelo mal que fizeram. Mas se você procurar a Deus e implorar junto ao Todo-Poderoso, se você for íntegro e puro, se ele levantará agora mesmo em seu favor e o restabelecerá no lugar que por justiça cabe a você. O seu começo parecerá modesto, mas o seu futuro será de grande prosperidade. Pergunte às gerações anteriores e veja o que os seus pais aprenderam. Pois nós nascemos ontem e não sabemos nada. Nossos dias na terra não passam de uma sombra. Acaso eles não instruíram, não lhe falaram, não proferiram palavras vindas do entendimento? Poderá o papiro crescer, senão o pântano? Sem água cresce o junco? Mas mal cresce, e antes de ser colhido, seca-se. Mas depressa que qualquer grama. Esse é o destino de todo o que se esquece de Deus. Assim perece a esperança dos ímpios. Aquilo em que ele confia é frágil. Aquilo que se apoia é uma teia de aranha. Encosta-se em sua teia, mas ela cede. Agarra-se a ela, mas ela não aguenta. Ele é como uma planta bem regada ao brilho do sol, espalhando seus brotos pelo jardim. Entrelaça as raízes em torno de um monte de pedras e procura um lugar entre as rochas. Mas, quando é arrancado do seu lugar, este o rejeita e diz: nunca o vi. Esse é o fim de sua vida, e do solo brotam outras plantas. Pois o certo é que Deus não rejeita o íntegro, e não fortalece as mãos dos que fazem o mal. Mas quanto a você, ele encherá de riso a sua boca, e de brados de alegria os seus lábios. Seus inimigos se vestirão de vergonha, e as tendas dos ímpios não mais existirão. Então Jó respondeu: bem sei que isso é verdade, mas como pode um mortal ser justo diante de Deus? Ainda que quisesse discutir com ele, não conseguiria argumentar nenhuma vez em mil. Sua sabedoria é profunda, seu poder é imenso. Quem tentou resisti-lo e saiu ileso? Ele transporta montanhas sem que elas o saibam, e a sua ira a põe de cabeça para baixo. Ele transborda montanhas sem que elas o saibam, e a sua ira as põe de cabeça para baixo. Sacode a terra e tira-o do lugar, e faz suas colunas tremerem. Fala com o sol, e ele não brilha. Ele vida e esconde a luz das trevas. Só ele estende os céus e anda sobre as ondas do mar. Ele é o criador da Ursa e do Orion, das Pleiades e das constelações do Sul. Realiza maravilhas que não se podem prescrutar, milagres inconstáveis. Quando passa por mim, não posso vê-lo. Se passa junto de mim, não o percebo. Se lhe aponha algo, quem pode pará-lo? Quem pode dizer-lhe o que fazes? Deus não refreia a sua ira. Até o sequito de Raabe escolheu diante de seus pés. Como então poderei eu discutir com ele? Como achar palavras para com ele argumentar? Embora inocente, eu seria incapaz de responder-lhe, poderia apenas implorar misericórdia ao meu juiz. Mesmo que eu o chamasse e ele me respondesse, não creio que me daria ouvidos. Ele me esmagaria com uma tempestade e sem motivo multiplicaria minhas feridas. Não me permitiria recuperar o fôlego, mas me enfogaria em agruras. Se é questão de força, ele é poderoso. E se é questão de justiça, quem o intimidará? Mesmo sendo eu inocente, minha boca me condenaria. Se eu fosse íntegro, ela me declararia culpado. Conquanto eu seja íntegro, já não me importo comigo. Desprezo minha própria vida. É tudo a mesma coisa. Por isso digo, ele destrói tanto o íntegro como o ímpio. Quando o flagelo causa morte repentina, ele zomba do desespero dos inocentes. Quando um país cai nas mãos dos ímpios, ele vende os olhos de seus juízes. Se não é ele, quem é então? Meus dias correm mais velozes que um atleta. Eles voam sem um vislumbre de alegria. Passam como um barco de papiro, como águias que mergulham sobre as presas. Se eu disser, vou esquecer a minha queixa, vou mudar o meu semblante e sorrir. Ainda assim me apavoro com todos os meus sofrimentos, pois sei que não me considerarás inocente. Uma vez que já fui considerado culpado, por quem deveria eu lutar em vão? Mesmo que eu levasse com sabão e limpasse as minhas mãos com touro de lavandeira, tu me atirarias num poço de lodo, para que até as minhas roupas me detestassem. Ele não é homem como eu, para que eu lhe responda, e não enfrentamos em juízo. Se tão somente houvesse alguém para servir de abrigo entre nós, para impor as mãos sobre nós dois, alguém que afastasse de mim a vara de Deus, para que o seu terror não mais me assustasse. Então eu falaria sem medo, mas não é esse o caso. Minha vida só me dá desgosto, por isso darei razão à minha queixa e de alma amargurada me expressarei. Direi a Deus, não me condenes, revelo-me acusações tens contra mim. Tem prazer em oprimir-me e rejeitar a obra de tuas mãos enquanto sorris para os planos dos ímpios? Acaso tem olhos de carne? Enxergas como os mortais? Teus dias são como os de qualquer mortal. Os anos de tua vida são como os dos homens? Pois investigas a minha iniquidade e vasculhas o meu pecado, embora saibas que não sou culpado e que ninguém pode livrar-me das tuas mãos. Foram as tuas mãos que me formaram e me fizeram. Iras agora voltar-te a destruir-me? Lembra-te de que me moldastes como barro, e agora me farás voltar ao pó? Acaso não me despejas como leite, e não me acolhastes como queijo? Não me reviste de pele e carne, e não me ajuntastes com os ossos e tendões? Deste-me vida, e fostes bondoso para comigo, e na tua providência cuidastes do meu espírito. Mas algo escondestes em teu coração, e bem sei que és tu. Se eu pecasse, me estarias observando, e não deixarias nem punição à minha ofensa. Se eu fosse culpado, ai de mim, mesmo sendo inocente, não posso erguer a cabeça, pois estou dominado pela vergonha e mergulhando na minha aflição. Se mantenho a cabeça erguida, ficas à minha espreita como um leão, e de novo manifestas contra mim o teu poder tremendo. Trazes novas testemunhas contra mim, e contra mim aumentas a tua ira. Teus exércitos atacam-me em batalhões sucessivos. Então, por que me fizesse sair do ventre? Eu preferia ter morrido antes que pudesse sair visto. Se tão somente eu jamais tivesse existido, ou fosse levado direto do ventre para a sepultura, já estariam no fim os meus poucos dias? Afaste de mim, para que eu tenha um instante de alegria, antes que eu vá para o lugar do qual não é o retorno, para a terra das sombras e densas trevas, para a terra tenebrosa como a noite, terra de trevas e de cãos, onde até mesmo a luz é trevas. Então Zofar, de Naamante, respondeu, ficarão sem resposta a todas essas palavras? Irá-se confirmar o que este tagarela diz? Só conversa tola calará os homens? Ninguém o repreenderá por sua zombaria? Você diz a Deus, a doutrina que eu aceito é perfeita, eu sou puro aos teus olhos. Ai, se Deus lhe falasse, se abrisse os lábios contra você, lhe revelasse os segredos da sabedoria, pois a verdadeira sabedoria é complexa, fique sabendo que Deus esqueceu alguns dos seus pecados. Você consegue prescrutar os mistérios de Deus? Pode sondar os limites do Todo-Poderoso? São mais altos que os céus? O que é que você pode fazer? São mais profundos que as profundezas? O que você poderá saber? Seu comprimento é maior do que a terra e a sua largura é maior do que o mar? Se ele ordena uma prisão e convoca o tribunal, quem poderá opor-se? Pois ele identifica os enganadores e não reconhece a iniquidade logo que a vê. Mas o tolo só será sábio quando a cria do jumento selvagem nascer homem. Contudo, se você lhe constragar o coração, estender as mãos para ele e se afastar das suas mãos o pecado, e não permitir que a maldade habite em sua tenda, então você levantará o rosto sem vergonhar-se, serás firme e destemido. Você esquecerá as suas desgraças, lembrando-se apenas como as águas passadas. A vida será mais refulgente que um meio-dia, e as trevas serão como a manhã que brilha. Você estará confiante graças à esperança que haverá, olhará ao redor e repousará em segurança. Você se deitará, e ninguém lhe causará medo, e muitos procurarão o seu favor. Mas os olhos dos ímpios fenecerão, e vão procurarão refúgio. O suspiro da morte será a esperança que terão. Primeiro Coríntios, capítulo 15, versículo 1 ao 28. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vo-lo tenho anunciado, se não é que creres em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. E por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois eu que persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. A sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim haveis crido. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsos testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Por quê? Se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, e é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados, e também os que dormiam em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que os dormem, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque, assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino de Deus ao Pai, e quando houver aquilado todo o império e toda a potestade e força. Porque convém que reine até o que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés, mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro, essas que se executam, aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Salmos, capítulo 38, versículo 1 ao 22. Senhor, não me repreendas no teu furor, nem me disciplines na tua ira. pois as tuas flechas me atravessarão e a tua mão me atingiu. Por causa de tua ira, todo o meu corpo está doente. Não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. As minhas culpas me afogam. Sou como um fardo pesado, insuportável. Minhas feridas cheiram mal e suporam por causa da minha insensatez. Estou encurvado e muitíssimo abatido. O dia todo saio, vagueando e pranteando. Estou ardendo em febre. Todo meu corpo está doente. Sinto-me muito fraco e totalmente esmagado. Meu coração geme de angústia. Senhor, diante de Ti estão todos os meus anseios. O meu suspiro não é oculto. Meu coração palpita, as forças me faltam. Até a luz dos meus olhos se foi. Meus amigos e companheiros me evitam por causa da doença que me aflige. Ficam longe de mim os meus vizinhos. Os que desejam matar-me preparam armadilhas. Os que me querem prejudicar anunciam a minha ruína. Passam o dia planejando traição. Como surdo não ouço, como mudo não abro a boca. Fiz-me como quem não ouve e quem cuja boca não há resposta. Senhor, em Ti espero. Tu me responderás, ó Senhor meu Deus. Pois eu disse, não permitas que eles se divirtam a minhas custas, nem triunfem sobre mim quando eu tropeçar. Estou a ponto de cair e minha dor está sempre comigo. Confesso a minha culpa e angústia estou por causa do meu pecado. Meus inimigos, porém, são muitos e poderosos. É grande o número dos que me odeiam sem motivo. Os que me retribuem o bem com o mal caluniam-me porque é bem que procuro. Senhor, não me abandones. Não fiques longe de mim, ó meu Deus. Apressa-te a ajudar-me, Senhor, meu Salvador. Provérbios 21, versículo 28 e 29. A testemunha falsa perecerá, mas o testemunho do homem bem informado permanecerá. O ímpio mostra no rosto a sua arrogância, mas o justo mantém em ordem o seu caminho. Pai Altíssimo, poderoso e glorioso Deus, estamos aqui na Tua presença para lhe agradecer por este momento lindo e maravilhoso que Tu nos tem dado para nós. Não somos merecedores pela Tua bondade e misericórdia. Como Paulo disse, Tu, Senhor, que ressuscitou dos mortos ao terceiro dia, nos deu a vida eterna se formos firmes e fiéis, e que nós não morreremos se passamos de uma vida, que é esta vida, para a vida eterna, e que se morremos em Cristo, ressuscitaremos e reinaremos com Ele na sua plena glória, eternamente. Senhor, conserve os Teus mandamentos e as Tuas doutrinas dentro do nosso coração, para que possamos buscar o Teu ser e a Tua santidade todos os dias que vivemos nesta terra cheia de pecado. Senhor, nos aparta do mal e livre de pecarmos perante a Tua presença. Graças nós Te damos por tudo, em nome de Jesus, o fruto do Teu amor, aquele que é bendito e vive para o todo sempre. Amém.